da Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. Foi uma experiência fantástica. A gente criou o SAMU, Farmácia Popular, trouxemos a odontologia para o SUS com o Brasil Sorridente. E depois, com o governador Wagner, tive a honra de ter sido secretário nos dois mandatos. Então, foram 15 anos na gestão. E depois, o desafio de deputado. Primeiro, eu vou dizer o período mais difícil para a gente, né? O período mais difícil para mim foram os dois primeiros mandatos, sabe, Armando? Porque, como eu falei anteriormente, eu cheguei lá num cenário de destruição. E eu brinco que a gente passou lá, esses anos, fazendo política de redução de danos. Eu participei da comissão da reforma da Previdência. Não é porque achava que a gente ia melhorar a Previdência Social, era para diminuir o estrago que eles queriam fazer. Felizmente, agora, eu estou vivendo um cenário dos melhores, porque, com a volta do presidente Lula, nós não só estamos reconstruindo o país numa velocidade acelerada, voltou Minha Casa Minha Vida, voltou Luz para Todos, voltaram os investimentos em saúde, educação. Agora mesmo, quinta-feira, dia 11, o presidente Lula vai estar na Bahia de novo, em Alagoinhas, inaugurando o Hospital Regional do Litoral Norte, que é o primeiro novo hospital com recurso do PAC deste governo dele a ser inaugurado, e vai estar entregando ônibus, viaturas para saúde, vans, ambulâncias. Então nós estamos vendo a coisa acontecendo. Nós estamos hoje, 2026, no cenário melhor do que a gente estava em 2016. Né? Então esse é um momento assim, muito gratificante você ver as coisas acontecendo. Como foi também quando eu fui secretário no Ministério da Saúde, em Conquista, e o secretário aqui de Estado da Saúde na Bahia, porque quando você vê materializar o seu trabalho em respostas que melhoram a vida das pessoas, não tem preço. Não tem preço. Seja no Executivo, seja no Legislativo, Armando, se você consegue fazer com que o seu trabalho melhore a vida das pessoas, é o nosso objetivo. Eu não estou na política por outra razão. Eu estou como deputado, como estive como gestor da saúde, para fazer, dar uma contribuição para que a população brasileira viva melhor, tenha melhor condição de saúde, tenha mais acesso à educação, tenha uma condição de vida que o poder público pode e deve assegurar, especialmente a população que mais precisa, Armando. Então, para mim, foi tão gratificante ser secretário de saúde nas três esferas de governo. E olha que eu fui secretário, Albi, em três nas três questão, oportunidades, eu fui secretário de governo do PT. Vitória da Conquista, na época, foi referência em municipalização da saúde. O primeiro governo do presidente Lula fez uma revolução na saúde. Nós fizemos uma virada na saúde mental. Eu tive agora há pouco de inauguração de um CAPS.
Encerrar, né?
O horário já está acabando, não, rapaz. Não, esse relógio aí está turbinado.
Da próxima vez vamos marcar mais cedo, 7h20, 7h10.
Esse relógio está turbinado, está turbinado. Armando, abraço, Armando.
Um abraço a todos. Abraço, com Deus, viu? Um abraço, deputado Jorge Sola. Obrigado.
Obrigado, Almir. Para
que velocidade passou?
Acorda pra vida! Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
106.1. De bem com a vida.
Educação financeira com Gigliola Sena.
Você sabe que não é obrigado a pagar tarifa bancária por cestas de serviços? É isso mesmo. Sabe aquele valor mensal que o banco desconta na sua conta? Você pode se livrar dele. De acordo com a Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central do Brasil, todo cidadão brasileiro tem o direito a abrir uma conta corrente em qualquer banco livre de tarifas. Portanto, todos os bancos no Brasil são obrigados a disponibilizar gratuitamente uma conta corrente para pessoas físicas gratuita. Mas claro que o seu gerente nunca lhe contou sobre isso. Preste atenção, se você quer deixar de pagar a tarifa bancária, aí vai como. Ligue agora para o seu gerente e peça a ele para que sua conta corrente passe a ser essencial. Caso ele seja resistente, lute pelos seus direitos e escreva um e-mail para a ouvidoria do seu banco. Se mesmo assim não conseguir, efetive a denúncia na ouvidoria do Banco Central do Brasil. E você achando que não tem dinheiro para nada, chega de pagar tarifas desnecessárias. Educação financeira é disciplina.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as mais lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia, você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia, Carla Araújo, e bom dia, amigo de sempre. Bom dia, Marquinhos Santiago.
Bom dia, Matheus Pastore, bom dia, Carla Araújo.
Eu sou o Matheus Pastore, ao longo da próxima hora você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina. Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. O aplicativo é gratuito aí para sistemas Android e iOS.
Oi, nossa transmissão simultânea pelo YouTube Cardeal FM.
E nas nossas redes sociais, arroba Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e arroba Matheus Pastore, Matheus com H e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, vamos aos destaques desta edição.
Expresso do Dia.
Crime revoltante em Salvador. Uma bebê de apenas 10 meses morre e a suspeita é de estupro de vulnerável.
Quatro homens morrem durante confronto com a polícia militar em Mutuípe, no Vale do Jequiriçá.
Foragidos da justiça são presos na rodoviária de Salvador enquanto tentavam fugir para o interior da Bahia e para São Paulo.
Novo terminal Mané Dendê começa a operar no subúrbio de Salvador e muda linhas de ônibus para milhares de passageiros.
Dois pitbulls são salvos após passarem quase um dia inteiro ilhados em uma lagoa de Eunápolis.
Senai abre mais de 150 vagas para cursos técnicos em Ilhéus, Eunápolis e Teixeira de Freitas.
Problema técnico faz avião com destino aos Estados Unidos retornar ao aeroporto de Viracopos, em São Paulo.
Mais de 1.200.000 fiéis lotam as ruas de Madrid durante a missa do Papa Leão XIV, na Espanha.
Mas a primeira parada do nosso Expresso Marquinhos Santiago, você sabe, é no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
Uma notícia que nós não gostaríamos de dar. Uma bebê de 10 meses de idade, apenas 10 meses de idade, morreu após dar entrada em estado grave na UPA de Pirajá e Santo Inácio, aqui em Salvador. O caso está sendo investigado como suspeita de vulnerável. De acordo com a ocorrência policial, a bebê foi levada para a unidade de saúde já em estado crítico. A equipe médica realizou procedimentos de suporte e reanimação, mas a criança não resistiu. A polícia militar foi acionada na unidade de saúde e os responsáveis pela criança foram identificados e levados para prestar esclarecimentos. Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde informou que lamenta a morte e afirmou que o caso está sendo acompanhado pelas autoridades competentes. Realmente tem que ser acompanhado, né? É um caso assim horrendo, né, Carla?
É um caso gravíssimo que a gente não acredita que possa acontecer
um bebezinho de 10 meses, né, tão inocente, tão indefeso, uma crueldade, uma covardia tremenda.
E nós esperamos que não se repita aquilo que nós noticiamos na semana passada, que eram os próprios pais, né, os suspeitos. Naquele caso, era um bebê de 10 meses que foi corrido por maus tratos, né, não chegou a morrer, mas estava ali sendo vítima de tortura. E os suspeitos eram os próprios pais. Infelizmente, nesse tipo de caso, geralmente são pessoas muito próximas da família, quando não são, né, por mais terrível que isso seja, os próprios pais da criança ou pessoas muito próximas, tios, amigos, que frequentam, têm livre acesso às casas, né? Uma notícia que chama muita atenção.
Os cães da raça Pitbull foram resgatados após passar 24 horas ilhados em uma área alagada de uma lagoa no bairro Venda Costa Azul, em Eunápolis, no sul da Bahia. O resgate aconteceu neste fim de semana, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Os animais pertencem ao morador da região e teriam fugido de um sítio vizinho durante a madrugada. A suspeita é que os cães perseguiam os patos que vivem na lagoa quando acabaram presos em uma área cercada pela água, sem conseguir retornar. Entre os animais estava uma fêmea, que havia dado cria recentemente, o que aumentou a preocupação das equipes de resgate e do próprio tutor, né? Os bombeiros conseguiram retirar os dois cães em segurança e, após a operação, os animais foram devolvidos.
E os patos se deram melhor porque eles nadam. Então eles deram 1-0 aí nos pitbulls, que se conseguissem pegar os patos, claro que
não ia sobrar nada. Nenhuma pena.
Não ia sobrar, mas eles se deram bem pelo habitat natural. Um homem procurado por assassinato e uma mulher investigada por contrabando foram presos durante uma tentativa de fuga na rodoviária aqui de Salvador. As capturas aconteceram neste último sábado durante uma fase da operação, mais uma fase, né, da Operação Artemis, conduzida por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Os dois eram considerados foragidos da justiça e tinham mandados de prisão em aberto. O homem tentava embarcar para Luiz Eduardo Magalhães, no oeste baiano. Já a mulher pretendia seguir em um ônibus interestadual com destino à cidade de São Paulo. De acordo com as investigações, os feitos não estavam juntos no momento da abordagem. Foram localizados detidos, eles foram encaminhados para a coordenação de polícia interestadual, a polícia, onde as ordens judiciais foram cumpridas. A operação foi de foragido da justiça em diferentes regiões aqui do estado.
Mané Dendê começou a operar no subúrbio ferroviário de Salvador e já provocou mudanças em linhas que atendem os moradores dos bairros de Rio Sena e Alto da Terezinha. Neste primeiro momento, a operação acontece em fase assistida, com equipes da Secretaria Municipal de Mobilidade acompanhando o funcionamento do sistema e realizando ajustes quando necessários. Com a mudança, as linhas que seguiam para a Estação da Lapa passaram a ter um novo terminal como ponto de origem. A antiga linha 1627-1627 foi substituída pela linha 1675, que liga o terminal Mané Dendê à Lapa, via Pajuçara. Já a linha 1628 deu lugar à linha 1673, que faz o trajeto até a Lapa via Getúlio Vargas. Segundo a CEMOB, a agência do sistema integra. Da Terezinha continua funcionando normalmente e segue sendo atendido pelas novas linhas.
Já o terminal de Rio Sena mantém a operação no início da manhã para reforçar a saída de passageiros nos horários de maior movimento. Além disso, linhas que ligam o bairro a Ondina e Almirantes de Periperi continuam operando sem alterações. Uma curiosidade, para você que não sabe, Mané Dendê foi o antigo pescador e morador da região do subúrbio ferroviário de Salvador. Ele costumava pescar no rio local, utilizando uma rede de pesca chamada Dendê. E com o tempo, o rio acabou batizado com seu apelido. Hoje, a bacia do rio Mané Dendê é conhecida por abrigar um dos maiores projetos de urbanização e saneamento de Salvador. Então, só para que você entenda a nomenclatura aí do terminal Mané Dendê, que foi inaugurado recentemente pela prefeitura.
Quatro homens morreram após um confronto com policiais militares na cidade de Mutuípe, no Vale do Jicriçá, interior da Bahia. A ação aconteceu durante uma operação da Polícia Militar para apurar a atuação de suspeitos armados. Segundo a PM, as equipes foram recebidas a tiros ao chegarem ao local. Durante a operação, os policiais apreenderam armas de fogo, munições, celulares e outros materiais serão analisados agora. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do confronto que resultou na morte dos quatro homens e a possível participação dos suspeitos em outros crimes registrados na região.
O posto Saque Rodoviária em Salvador ampliou o horário de atendimento ao público e agora funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 9 da noite e aos sábados, das 8 da manhã à 1 da tarde. Neste horário ampliado, só vai ser realizado a emissão, né, da carteira de identidade nacional. A medida busca facilitar o acesso da população a serviços como a emissão de documentos, atualização cadastral e outros atendimentos de grande procura. 7 da manhã às 4 da tarde funciona por ordem de chegada com distribuição limitada de senhas, exceto o serviço de atendimento judiciário, que é por agendamento. A partir das 4 da tarde e às 9 da noite, assim como aos sábados, funciona por agendamento prévio através do aplicativo ou do portal ba.gov.br. Nós estamos falando, então, só para reforçar, do Saque Rodoviária aqui em Salvador, que ampliou o horário de funcionamento ao público, que agora vai ser de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 9 da noite, e aos sábados, das 8 da manhã à 1 da tarde.
O Senar Bahia está com mais de 150 vagas abertas para cursos técnicos nas unidades de Ilhéus, Eunápolis e Teixeira de Freitas, no sul do estado. As oportunidades são destinadas a candidatos que estejam cursando no mínimo o segundo ano do ensino médio ou que já tenham concluído essa etapa de formação. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 13 de julho. As aulas estão previstas para começar em agosto, com opções de cursos presenciais e semipresenciais em áreas como logística, desenvolvimento de sistemas, segurança do trabalho, eletrotécnica e administração.
Os interessados podem acessar o site senaiweb.fieb.org.br. senaiweb.fieb.org.br para consultar os cursos disponíveis, valores, turnos e realizar a matrícula. Em caso de dúvidas, o atendimento também pode ser feito pela Central de Relacionamento do Senai pelos telefones 71-3534-8090 e 71-3368-8100. As vagas são limitadas e o preenchimento ocorre conforme a disponibilidade de cada curso e unidade. A expectativa é atender estudantes e trabalhadores que buscam qualificação profissional para ingresso ou crescimento no mercado de trabalho. Eu vou repetir aqui os números de telefone que podem ser acionados: 71-3534-8090 e 71-3368-8100 são os números da Central de Relacionamento do Senai Bahia.
Santos vai ocorrer de forma legalizada durante os festejos juninos deste ano. A autorização foi concedida após a regulamentação da fabricação e comercialização das espadas por uma empresa certificada pelo Exército Brasileiro, permitindo que o artefato seja utilizado dentro das exigências de segurança previstas na lei. A prática é uma manifestação cultural centenária, especialmente forte em cidades do Recôncavo, como Cruz das Almas, e vem enfrentando restrições judiciais há mais de uma década. A expectativa é que a regularização reduza a fabricação clandestina e ofereça mais segurança aos participantes, sem descaracterizar uma das tradições mais marcantes do São João baiano. Estranho isso, incoerente. É uma tradição, mas é ilegal. Realmente, há anos, né, existe aí essa... A população faz a guerra de espadas, a polícia chega, o corpo de bombeiro chega, e aí prende gente, e Senhor do Bonfim, pelo menos, essa vai ser legalizada.
Mas eu não entendi, assim, quais são as exigências de segurança previstas na legislação que pode, de alguma forma, minimizar os impactos de uma espada atingindo um olho, atingindo a perna. Não entendi, eu realmente... como é que o Exército Brasileiro pode certificar algo que, assim, se você vê pelas imagens, né, que é contraditório, ao mesmo tempo que são bonitas, são imagens que dão você fica ali angustiado, porque né, são espadas pegando fogo, que pode cegar alguém, que, como já são, de costume, depois, né, do São João, a gente levanta aqui, as pessoas são mutiladas, né, as pessoas perdem a visão, ou têm queimaduras de terceiro grau gravíssimas. Então, assim, Cruz das Almas é a principal cidade, a mais famosa delas, né, mas aí a gente está falando também de Santo Antônio de Jesus, onde o Exército Brasileiro permitiu aí que seja usado dentro das exigências de segurança. Só que eu não consigo ver quais exigências de segurança são compatíveis com uma coisa que não é feita para aquilo, né? Não é um mero foguinho ali, é uma coisa em brasa, né, que pode realmente causar ferimentos e lesões muito graves.
É lógico que a pessoa que participa de uma guerra de espada sabe, né, do perigo, né, do risco que está correndo ali. Nesse caso em especial, foi delimitado um local para que as pessoas que querem participar da guerra de espada brinquem, e outras pessoas que estão passando, que estão curtindo o São João na cidade, não sejam feridas. Eu acho que isso já é uma medida de segurança. Imagino que também seja a quantidade de pólvora, né? O tamanho dessa espada, porque não pode ser uma coisa parecendo um foguete da NASA.
Pois é.
Tem que ser uma coisa que você ali brinque, mas que dê condições de você correr dela, se esconder dela. Então, assim, a participação do Exército é justamente para tornar a brincadeira, talvez, menos perigosa.
Dos males, o menor.
Né? Foi assinado um TAC com a Associação de Espadeiros de Senhor do Bonfim, com apoio ali da sociedade, é uma fábrica regularizada que está fazendo. Eu acho que tudo isso torna a brincadeira um pouco mais segura.
Não é mais segura, é dentro ali de quem aceita o perigo, né? De quem aceita...
Mas não tem tanta gente que gosta de viver no
perigo? Vai aceitar ali que pode, como eu falei aqui, são sempre, né, todos os anos se noticia, né, pessoas que perdem a visão, pessoas que têm a perna amputada, o braço amputado,
dedo,
que,
né?
Que perdem o dedo, perdem a mão.
Na mão.
Enfim.
Inclusive.
É uma brincadeira, é bonita de se ver, mas que não vale a pena.
Mas você vê, assim, tradições também, igualmente incompreensíveis para quem não faz parte da cultura, como, por exemplo, as touradas.
Totalmente estranho.
E cair, e às vezes perder a vida mesmo numa brincadeira dessa.
Enfim, já que estamos falando do interior da Bahia, são 8h26. Para saber de mais notícias do interior do estado, nós vamos falar agora com Ari Moura, que traz informações diretas de que é a Terra do Sol, a terra natal de Carla Araújo. Ari Moura, bom dia.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore, todos que nos escutam aqui pela Cardeal FM 106.1, no programa Expresso do Dia. Estamos chegando aqui direto da redação da Agência M de Notícias, aqui em Jequié, Bahia. Nessa manhã de segunda-feira, Carla e Matheus, por incrível que pareça, sendo cidade sol, Jequié teve uma queda na temperatura nesse final de semana. E nessa madrugada, registramos aqui 16 graus, foi a mínima, 16 graus. Agora nós estamos em torno de 24, 25 graus. Quer dizer, para a gente aqui, os catingueiros aqui de Jequié e dessa região, é bastante frio. Bem verdade, nós temos cidades aqui próximas, como Maracás, Itiruçu, Lajeado, Tabocal, que a temperatura deve ter sido bem menor, talvez 10, 9, 10 graus, porque é muito frio, a parte mais alta aqui da nossa região. Mas, para nós aqui em Jequié, realmente um frio gostoso, bom para dormir, sem sombra de dúvidas. Estamos no mês de junho, mês de festas juninas, começamos desde o dia 31 de maio, dia 1º de junho, os festejos de Santo Antônio, padroeiro de Jequié, celebrações que acontecem aqui na Catedral de Santo Antônio, aqui no centro da cidade, aqui na Praça do Bispo Emérito Dom Cristiano Kraft. E tem aqui os toldos armados, parque infantil, e a festa vai continuar, a celebração, até o próximo dia 13. Eu fui convidado, Carla, no último sábado, para participar de uma reunião no cerimonial catedral aqui em Jequié. Um encontro com representantes de várias paróquias aqui, 42 paróquias que formam a diocese de Jequié, contando com a presença do bispo diocesano Dom Paulo Romeu, o padre Tiago, que é pároco da paróquia de Gitaúna, alguns padres e articuladores que irão fazer parte da organização da Grande Romaria, que deverá acontecer no mês de agosto de 2027 para o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo. O bispo diocesano abriu essa reunião com orações e cânticos e depois passou as explicações da finalidade dessa romaria. Em 2029, a diocese de Jequié estará completando 50 anos, jubileu de ouro. E fazendo parte desse jubileu de ouro, acontecerá essa romaria ao Santuário Nacional Nossa Senhora Aparecida em São Paulo. Foram passadas todas as informações pelo padre Tiago e deverá ser formada uma grande romaria. Calcula-se inicialmente em torno de 800 pessoas que deverão ir para São Paulo, lá para Aparecida. Então, fazendo parte desse jubileu de ouro aqui da paróquia da diocese de Jequié, teve essa reunião. Agradeço até o convite que me foi feito, e nós estamos trazendo essa informação aqui na Cardeal FM 106.1, aqui no Expresso do Dia, aqui direto de Jequié. Entramos nessa semana com a abertura da Copa do Mundo, né? Dia 11, lá no México, e dia 13, que é sábado, que é dia de Santo Antônio, a estreia da seleção brasileira. Então, Jequié já está completamente ornamentado aqui, o seu centro comercial, para essas festividades. Amanhã a gente volta com mais notícias aqui direto da redação da Agência M de Notícias Limitada. Segue vocês com o Expresso do Dia.
A hora certa são 8h31. 8h31. Muito obrigado a Ari Moura, que fala diretamente de Jequié, que fez 16 graus, hein? Nossa Senhora. Para Jequié, 16 graus. O povo estava dormindo com 3-4 cobertores.
É, porque conquista fazer isso já é normal, mas de que é assim. Mesmo no inverno, outono, inverno, não faz 16 graus, né? Diminui um pouquinho, mas não tanto.
São 8h31, o Expresso do Dia faz um breve intervalo, nós voltamos já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Carla Araújo.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
A hora certa são 8h33, 8h33 na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago, o Expresso do Dia está de volta. Lembrando que você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344. Também pode baixar o app da Rede Excelsior de Comunicação, você pode baixar aí no seu celular, é gratuito para sistemas Android e iOS. Ou se preferir, em nossa transmissão simultânea pelo YouTube, o perfil é @cardealfm. E nas nossas redes sociais, @carlaaraújooficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e @MatheusPastore, Matheus com H e Pastore com I. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques desta manhã.
Expresso do Dia.
Crime revoltante em Salvador. Uma bebê de apenas 10 meses morre e a polícia investiga a suspeita de estupro de vulnerável. 4 homens morrem durante o confronto com a polícia militar em Mutuípe, no Vale do Jiquiriçá. Foragidos da justiça são presos na rodoviária de Salvador enquanto tentavam fugir para São Paulo. Novo terminal Mané Dendê começa a operar no subúrbio de Salvador e muda linhas de ônibus para milhares de passageiros. 2 pitbulls são salvos após passarem quase um dia inteiro ilhados em uma lagoa de Eunápolis. Senai abre mais de 150 vagas para cursos técnicos em Ilhéus, Eunápolis e Teixeira de Freitas. Problema técnico faz avião com destino aos Estados Unidos retornar ao aeroporto de Viracopos, em São Paulo. 2 pessoas morrem em queda de avião de pequeno porte na Inglaterra. Mais de 1.200.000 fiéis lotam as ruas de Madrid durante a missa do Papa Leão XIV, na Espanha. São 8h36, é hora, Marquinhos Santiago, da gente falar do esporte.
Esportes.
A Cook
conquista do título pelo Vitória e o futuro de Neymar na seleção brasileira. Estes são os destaques de hoje de Raimundo Rui no Expresso do Dia. Bom dia, Raimundo Rui.
Aquele abraço para Carla Araújo e Matheus Pastore. Bom dia também para você, meu amigo Marquinhos Santiago. E para toda a equipe da Rede Celso de Rádio. Eu sou Raimundo Rui e vou falar de futebol a partir de agora. Bom, vamos falar logo da vitória rubro-negra. O Vitória eliminou a equipe do Fortaleza, vencendo a partida por 2-1 em pleno estádio Manuel Barradas, conquistando assim mais um título da Copa do Nordeste. Foi um feito extraordinário para a equipe do Vitória, porque de fato foi um jogo complicado, porque a equipe do Jair Ventura, ela vinha bastante cansada, jogando em três competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. E o Vitória, como a gente sabe, não tem elenco para viver tantas emoções. Mas mesmo assim, com a inteligência do treinador Jair Ventura, o Vitória deu a volta por cima. Venceu e venceu de virada a equipe do Fortaleza. Até porque o Vitória tem uma equipe melhor, é uma equipe de primeira divisão e fez isso valer no estádio Manuel Barradas. Parabéns à torcida rubro-negra, parabéns inclusive à Rádio Celso da Bahia, que fez essa transmissão com um show de comunicação de toda a nossa equipe Excelsior de olho na bola. Vitória 2 no sábado e equipe do Fortaleza 1. Com esse placar, o Vitória se sagrou campeão da Copa do Nordeste. Bom, agora vamos falar de Bahia, torcedor. O tricolor, não tem muito o que falar, né? Está emprestando aí ou fazendo negociação com o Gabriel Xavier. É uma negociação que ele vai para a China, o zagueiro, o jovem zagueiro que estava na base do Bahia, depois passou o time titular, foi titular do time do Bahia por muito tempo, mas agora está sendo cedido a mais um clube pertencente ao Grupo City, lá na China, para poder, evidentemente, ganhar fôlego e, quem sabe, até um maior conceito internacional. Então, Gabriel Xavier vai ser colocado à disposição de um time chinês que pertence ao grupo City. Agora vamos falar de seleção brasileira. Hoje é um dia importante para o Neymar. Ele será avaliado se a sua panturrilha tem condições ou não de fazer ele continuar na Copa ou ser cancelado, como foi o Wesley. Wesley foi cancelado, entrou o Ederson, que é um bom jogador, hein? É um jogador forte, um jogador de meio de campo que vai acrescentar ali ao meio campo do futebol brasileiro. Ah, saiu um lateral e traz um meio de campo? Não, porque o Bahia tem ali, o Brasil tem ali alguns jogadores que podem fazer essa função. Uns três jogadores, inclusive o Danilo, inclusive o próprio Danilo Santana, que tem dois Danilo, né? O Danilo do Flamengo e o Danilo da equipe do Botafogo. Do Botafogo é craque. E ainda tem mais um jogador também que pode fazer a função de lateral. Então esse cara vem para o setor de meio de campo para fazer diferença ali na equipe brasileira. Hoje, Neymar fica sabendo se fica ou se volta para o time do Brasil. Quer dizer, para o Santos, não é? Essa vai ser a decisão tomada pela CBF. Com certeza, já que ele chegou até lá, é porque tem a possibilidade dele ficar. Eu acredito que seria um grande contrassenso levar o cara sem condições para uma Copa. Claro, isso aqui é Brasil, tudo pode acontecer. Mas mesmo se tratando de Brasil, acho um pouco complicado. Vem aí a Copa do Mundo, sábado o Brasil estreia, e também vem aí um programa exclusivo, não com este nome, porque é proibido falar de Copa, de Mundial, tudo de FIFA, é proibido tudo. Então, o nosso programa, você vai ficar sabendo como ele vai ser chamado em breve, aqui na Rede Celso. Raimundo Rui, para a Rede Celso de Rádio.
A hora certa são 8h40 na Bahia. Muito obrigado a Raimundo Rui, que está junto a Walter Queiroz a partir das 6 da tarde na Rádio Excelsior da Bahia, 106.7, no programa Excelsior na Bola. Carla Araújo e Neymar, fica ou não fica? Vai ou não vai? Eu acho que ele só foi para fazer uma figura, né, para dizer, olha, convocamos o Neymar e tal... Mas agora o problema é a panturrilha. Um vídeo do Porta dos Fundos, que eu inclusive indico aí que vocês assistam, fala um pouco sobre isso. De Neymar dizendo, ah, não, talvez em 2050, talvez em 2035. Então, assim, realmente eu acho que ele foi para ouvir toda essa comoção, para todo mundo ficar pelo menos, assim, dizer, ah, não, pelo menos ele foi convocado, mas a panturrilha, Carla Araújo, e a panturrilha de Neymar?
Eu não sei da panturrilha de Neymar, mas é muita polêmica em torno desse rapaz, né? Desse homem.
E de todos os órgãos, os membros que o compõem, inclusive a cabeça.
Eu espero que ele fique, já que ele foi, como diz Raimundo Rui. Já que ele foi selecionado, convocado, tá lá. Eu espero que ele consiga fazer. De qualquer forma, é um medalhão, é um nome internacional, né? Na seleção brasileira.
Mas que ele consiga mostrar o futebol dele, né? Porque o que está sobressaindo são as lesões e todas as,
que é uma
todos
pena.
Os órgãos, os músculos, as distensões.
Uma pena, um homem tão jovem, né? Que tenha, o que fica de notícia é sempre alguma coisa fora das quatro linhas, já que ele é tão talentoso. O que eu espero mesmo é que o Brasil tenha coletivo, que a gente não fique dependendo de A, B, C, João, José, Neymar, ou seja lá quem, né, que a gente consiga fazer uma partida bonita, intensa, assim, que tenha um coletivo mesmo. Eu espero, né? Não entendo muito de futebol, não, mas eu torço e gosto.
E aproveitando para a tristeza de Marquinhos Santiago, eu vou dar aqui os parabéns aos rubro-negros, né, que conquistaram aí o título da Copa do Nordeste. Foi toda uma festa aqui nessa cidade. No sábado, parabéns aos torcedores do Vitória.
Parabéns ao time e à torcida, que muito, né, assim, muito aguerrida.
Inclusive a família Moura, de Ari Moura, que Exato. Deve ter ficado muito, muito contente.
É verdade, os Moura é uma torcida grande, viu, rubro-negra.
Ali banca metade do clube do Barradão, do clube do Vitória. São 8h43, vamos ao giro pelo Brasil, Marquinhos.
No Brasil.
Um voo da Azul Linhas Aéreas com destino aos Estados Unidos precisou retornar ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, após a identificação de uma questão técnica durante a viagem. Segundo a empresa, o procedimento foi realizado de forma preventiva, seguindo os protocolos operacionais previstos para esse Viracopos e não houve registro de feridos. A Azul informou que os clientes foram reacomodados em outros voos ou receberam o suporte necessário para seguir viagem até o destino final. A empresa não detalhou o problema técnico identificado durante o trajeto. O caso não provocou intercorrências durante o pouso e a aeronave passará por uma inspeção e manutenção antes de voltar a operar.
É tanta notícia de intercorrência, né, em voos, eu espero mesmo que esses pilotos estejam sendo treinados para esse tipo de situação. Porque é todo tipo de problema que acontece.
E o comandante tem ali...
É trem de pouso que não desce? É passageiro que abre porta?
O comandante tem ali a missão de deixar todo mundo calmo. Né? A principal missão dele, além de pilotar o avião, é deixar as pessoas calmas, não provocar o caos. Né?
Tem controle emocional.
O gatilho de todo mundo, gente desmaia, a gente começa a surtar, começa a dizer, eu quero descer pra onde? Olha, enfim, mas a gente tá rindo, mas o caso é sério.
A PT envolveu em um acidente de trânsito na zona sul de São Paulo. Ele dirigiu um Porsche avaliado em R$1.300.000 quando perdeu o controle do veículo e atingiu duas motocicletas e outros automóveis. Duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas. O teste do bafômetro realizado no local teve um resultado negativo. Fábio Giga tem 46 anos, é um dos nomes mais populares do universo fitness brasileiro. Nas redes sociais, ele tem mais de 3 milhões de seguidores só no Instagram, com conteúdos voltados para musculação, treinamento, suplementação e estilo de vida ligado ao fisiculturismo. Testemunhas relatam que o carro trafegava em alta velocidade antes do acidente. Já um influenciador afirmou que perdeu o controle do veículo após passar por um trecho irregular da pista.
A perícia e as imagens de câmeras de monitoramento vão ajudar a esclarecer o caso.
O Porsche e seus acidentes em São Paulo, né?
Em São Paulo, incrível. Tudo tem uma outra escala, né? É muito acidente com
e é Porsche. Sempre um Porsche.
É.
É sempre um Porsche. Um policial militar foi afastado das atividades operacionais após ser flagrado agredindo um homem durante os festejos de São João em Campina Grande, no Agreste da Paraíba. O caso aconteceu no Parque do Povo, principal espaço da festa, e ganhou repercussão após a divulgação de vídeos nas redes sociais. As imagens mostram o momento em que o policial desfere socos e uma joelhada contra o homem em meio ao público. A vítima cai no chão e é amparada por pessoas que acompanhavam a cena. As circunstâncias que antecederam a agressão ainda estão sendo apuradas. Em nota, a Polícia Militar da Paraíba informou que o agente foi afastado das funções e que a Corregedoria da Corporação abriu um procedimento para investigar o caso. Segundo a PM, vão ser analisadas as imagens, os relatos das testemunhas e a conduta do policial durante a ocorrência.
Imagens aéreas registradas por drones mostram a destruição provocada pelo incêndio que atingiu uma garagem de ônibus na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ao todo, 27 coletivos foram destruídos pelas chamas. Um incêndio aconteceu durante a madrugada, gerou uma grande coluna de fumaça que pôde ser vista em diferentes pontos da região. As chamas se espalharam rapidamente pela área onde os veículos estavam estacionados, causando uma perda total dos ônibus. Felizmente, não houve registro de vítimas.
Essa imagem você deve ter visto nas redes sociais. Um turista foi flagrado se pendurando na passarela de acesso às Cataratas do Iguaçu e pulando nas águas do parque para o quê? Para recuperar um celular que havia caído ali nas cataratas. O caso aconteceu em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, e foi registrado, claro, por outros visitantes que acompanhavam o passeio. As imagens mostram um homem ultrapassando a área de segurança, descendo até uma região próxima às quedas d'água e recuperando o aparelho. Em seguida, ele retorna à passarela utilizando a própria estrutura do local. Segundo a administração do Parque Nacional do Iguaçu, bombeiros civis que atuam no monitoramento das trilhas e da passarela fizeram intervenção imediata, orientaram o visitante sobre os riscos e acompanharam o homem até o fim do passeio, para garantir certamente que ele não descesse novamente, né? O parque reforçou que é proibido ultrapassar grades de proteção, subir nos guarda-corpos ou acessar áreas restritas, mesmo para recuperar objetos. Apesar do risco da ação, ninguém ficou ferido e o caso terminou sem necessidade de atendimento médico. O único atendimento mesmo é o que ele vai ter com o celular, que certamente ele recuperou, mas caiu ali no meio de tanta água. Não há celular que resista, Carla Araújo. A imagem é impressionante. Ele desce com a naturalidade, como se não estivesse descendo numa água que podia levar ele e ele nunca mais ser encontrado.
Ele não tem juízo nenhum, não tem celular que vale a pena um risco como esse.
E o que mais me chama a atenção é que ele não pensou duas vezes, não. O celular caiu e ele saiu.
Como se estivesse numa poça d'água.
Uma poça, não era as cataratas do Iguaçu, era qualquer outra coisa ali, uma cachoeirinha qualquer.
Um volume de água. Eu não sei como ele não foi convidado a se retirar.
Os bombeiros só seguiram ali o maluco para ver lá. Deixa eu seguir. E aqui é nada mais perigoso. São 8h50, vamos ao que é destaque, Marquinhos Santiago, pelo mundo.
Giro Internacional.
Um jatinho de pequeno porte caiu e explodiu durante uma tentativa de pouso no aeroporto no sudeste da Inglaterra, deixando duas pessoas mortas. Imagens registradas por testemunhas mostram o momento em que a aeronave atinge o solo e vira uma bola de fogo. Equipes de emergência foram mobilizadas e o aeroporto teve que suspender temporariamente as operações. As autoridades britânicas abriram investigação para apurar as causas do acidente e identificar oficialmente as vítimas. O caso ocorreu em uma área próxima à capital, Londres, e chamou a atenção pela violência da explosão após o impacto.
Profissionais de saúde que atuam no epicentro do surto de ebola na República Democrática do Congo enfrentam jornadas exaustivas, escassez de recursos e baixa remuneração enquanto tentam conter o avanço da doença. Médicos, enfermeiros e equipes de apoio trabalham praticamente sem descanso e muitos passam dias atendendo pacientes sem receber salários ou auxílios. O atual surto é causado por uma variante do vírus ebola, para a qual ainda não existe uma vacina aprovada. Autoridades de saúde contabilizam centenas de casos confirmados e dezenas de mortes na República Democrática do Congo, enquanto organizações internacionais ampliam os esforços para conter a transmissão da doença e evitar que ela se espalhe para outras regiões da África. Além do desafio médico, equipes enfrentam resistência de parte da população, dificuldades logísticas e os impactos de conflitos armados que atingem, né, ali aquela região. Mesmo diante das condições adversas, né, e precárias completamente, os profissionais seguem atuando no atendimento aos pacientes e no monitoramento de novos casos para tentar controlar essa emergência sanitária.
Inclusive, organismos, né, de direitos humanos já pediram até uma trégua, né, nesses conflitos armados para tentar...
São disputas por terras ali, realmente, é uma coisa mais regional, local, mas, né, tem que ser, porque eles próprios podem ser, né, os próprios guerrilheiros aí podem ser afetados por esse vírus, e é impressionante, né? A persistência, a perseverança dos profissionais de saúde. Né?
É verdade. Nossos respeitos, assim, nosso respeito, assim, e agradecimento a isso. O Papa Leão XIV reuniu mais de 1.200.000 fiéis em Madrid, na Espanha, durante uma missa campal celebrada neste domingo. A cerimônia foi realizada na Praça de Cibeles, um dos principais pontos da capital espanhola, e marcou um dos momentos mais importantes da visita do pontífice ao país. Durante a homilia, o Papa fez um apelo para a renovação da fé católica e pediu que os fiéis não enxerguem a religião apenas como uma herança do passado. Leão XIV afirmou que a fé deve ser vivida no presente, com solidariedade, compromisso com o próximo e atenção às pessoas mais vulneráveis. A celebração contou com a presença do rei Felipe VI, da rainha Letícia e de outras autoridades espanholas. Milhares de peregrinos viajaram de diferentes regiões do país para acompanhar a missa e participar das atividades religiosas programadas para a visita papal. A passagem de Leão XIV pela Espanha ocorre em um momento de queda de prática religiosa em diversas regiões da Europa Ocidental. Ao longo da agenda, o pontífice também tem defendido o diálogo, a reconciliação e o fortalecimento dos valores cristãos durante os desafios sociais contemporâneos. O Papa, que começou, né, a sua liderança na Igreja Católica, assim, de uma forma muito discreta, quieta, e agora realmente ele está rodando o mundo, defendendo os princípios, né, do cristianismo e as próprias posições ligadas à tecnologia, ligadas à solidariedade, à dignidade humana.
Muito e bom. A Donald Trump.
E a Donald Trump. E esperamos que ele venha até o Brasil.
Ah, é verdade. E uma curiosidade aqui, já que ele está visitando a Espanha, tem uma curiosidade. A rainha da Espanha tem o direito de usar branco na presença do Papa. Isso faz parte de uma tradição secular do Vaticano, conhecida como privilégio do branco, ou privilégio du blanc em francês. Esse privilégio é concedido exclusivamente a rainhas e princesas católicas de casas reais reinantes ou históricas que mantêm estreitos laços com a Santa Sé. Além das monarcas espanholas, atualmente apenas um grupo restrito de mulheres detém essa honra no mundo. Pelo protocolo, né, pelo protocolo internacional, todas as mulheres devem vestir preto, inclusive com um véu preto, né, cobrindo parte do rosto, na presença do Papa. Mas essas monarcas que são selecionadas a dedo pelo Vaticano podem vestir o branco, que é a cor, né, do Papa, ou a